Acabou, tá em extinção. Não se sente mais o cheirinho do guarda-roupa de mogno. Tudo porque a gente vive numa sociedade pautada nos valores de um MDF e o pouco do mogno que nos resta tá mal conservado, arranhado com as unhas do seu primo e sem um pingo de óleo de peroba. Pra consciência ficar mais leve e achar que tá fazendo a tua obrigação de cidadão, você joga meia dúzia de naftalinas dentro de seu armário. Não é assim que funciona a vida, camarada. Naftalinas podem combater as traças, mas jamais deixarão transparecer o bom cheiro do mogno.
Eu sou o Beber, este é o Minha Mãe é uma Codorna, e quero saber aqui de Marcelo e Lucas, afinal de contas, qual é a estação favorita do ano deles? Marcelo Zaniolo.
Cara, não pensei nisso, velho, deixa eu pensar, eu acho que... Outono.
Outono?
É.
Porque é fotógrafo e gosta de outono.
Cara, eu gosto de meia estação e porque tá indo pro frio, entendeu? É a minha tendência a ir pro frio, não pro calor.
Lucas Suter, qual a sua estação favorita do ano e não vale verão?
Tá, eu acho que depende muito da estação que eu tô.
Ah.
Porque eu geralmente não gosto da estação que eu tô.
Uma questão.
Então, se tá no verão, eu reclamo do verão porque tá muito quente e tal.
Uhum.
Se tá no inverno, eu não gosto do inverno porque é frio e tal, não dá vontade de fazer nada, dá vontade de ficar em casa. Na primavera, tem um problema do pólen, eu sou um cara extremamente alérgico.
Sim.
Então, e o outono talvez seja menos pior, mas o fato do outono não ter nada específico também me incomoda.
O fato de ter algo pra reclamar, né?
Pra reclamar, porque eu preciso.
É, falta assunto, né, cara? Exato.
Falta assunto, tu precisa chegar no elevador e comentar alguma coisa do dia. E se não tem esse fator, tu vai falar do quê, cara?
Tá, mas ô Beber, tu falou, Lucas, não vale escolher o verão, cara. Por que isso?
Porque eu odeio o verão, eu acho que verão tem que acabar.
Ah, tá, então.
Ele já direcionou a resposta, né?
Ele já explicou qual que ele não gosta. E qual que tu gosta, bebê?
Não sendo verão, eu gosto de todas as outras, assim. Não me vejo morando em cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, que só tem verão, né, o ano todo. Essa é minha pauta aí pra eleição 2026. Vote no Beber que ele quer acabar com o verão.
Caralho, eu nem vou perguntar como tu planeja fazer isso, tá? Mas beleza.
Sei lá, espelhos gigantes, alguma coisa assim. Se o Trump pode se prometer, construir um muro, que eu não posso construir um espelho gigante ao redor da Terra.
Eu acho válido, acho prático.
Bate os raios do sol pra fora.
É, cada um com sua ambição, né, cara?
Aí, sei lá, cara, eu acho que a gente tem que... Se Marte não tem vida, a gente tem que fazer o contrário de Marte. Então, se Marte não tem atmosfera, a gente tem que criar uma atmosfera de um espelho gigante ao redor da Terra agora.
Cara, tens meu voto já, tá? Tens meu voto. Se bem que não, né, enfim. Mas... Cara, Minha Mãe é uma Codorna é um... O que é o Minha Mãe é uma Codorna, gente? É um podcast diferente de tudo que você já ouviu, né? Porque nós somos ousados. Você vai concordar comigo a seguir, ouvinte. Minha Mãe é uma Codorna é um podcast diário, tá? Com nós três aqui, eu, o Beber e o Lucas, né? Os queridões aí, Lucas e Beber, super engraçados. Esperem menos piadas de mim e mais deles. E, cara, nós vamos disponibilizar 2 episódios por semana no feed. E se você quiser assinar o projeto, inclusive você deve assinar o projeto, você vai ganhar mais 3 programas por semana, completando os 5 dias, os 5 episódios e a temática de podcast diário.
É só explicar os nossos planos de assinaturas do Minha Mãe é uma Codorna, que a gente tem 3 assinaturas diferentes. Tem a Ovo Bronzeado, que é só R$4,90 por mês. Ele vai ter acesso ao grupo fechado no Facebook e a nossa benção, né, diária aí.
Vamos eleger um papa pra te dar uma benção aqui. Aqui na nossa própria dissidência religiosa, né?
Tá, deixa eu entender agora uma coisa. O Ovo Bronzeado, ele tem acesso ao grupo fechado do Facebook.
Uhum.
Aí o nosso sincero muito obrigado, a gente vai falar no final, vai ser um agradecimento pra pessoa? Não, não vai ter isso.
Eu acho que assim, se for sincero, a gente faz. Se não tiver muito sincero no dia, aí não faz. De acordo? Moção aprovada.
Aprovado, aprovado. E é bom lembrar que o Ovo Bronzeado, ele vive no verão, né?
Meu Olha
Deus!
Só. Olha só, começou já.
E aí? Bem-vindo, gente.
Vamos lá.
Perdi o ritmo.
Além do Ovo Bronzeado, o que a gente tem, Lucas?
A gente tem o assinante Silverlux. Tu reparou que eu ia falar Cyber? Porque o meu inglês, né? O meu inglês, ele tem uma... Ele é meio britânico. Ele tem um...
Esse match onde não é chamado... Pera.
Corta.
Assinante assinante Silverlux, R$9,90 por mês, e tem acesso a mais 3 programas toda semana, acesso ao nosso grupo fechado do Facebook, que nem o ovo bronzeado, prêmio 1977 de melhor plano de assinaturas da internet. O que é isso?
É o nosso prêmio, cara. A gente é premiado antes mesmo do projeto começar.
Cara, retradução. Em 1967, esse plano foi eleito o melhor plano de assinaturas da internet, entendeu?
Ah, entendi. Agora
sim. Caralho, genial.
67 a gente perdeu. Tamo aí pra 69.
Ah, pra quem? Não vamos dar voz pra audiência, pra concorrência, né? Mas quem que elegeu a gente, bebê? A internet?
Não sei, eu.
Acho válido. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Codorna de Ouro, que é R$19,90 por mês, que é o maior prêmio Codorna da Podosfera, que dá acesso ao grupo fechado do Facebook, mais 3 programas toda semana, e o teu nome vai estar no Codorna de Ouro da semana. O que é o Codorna de Ouro, bebê?
O que é o momento Codorna de Ouro, Marcelo?
Eu ia perguntar pra você, né, cara? É um bloco, né? Eu tô errado?
É o nosso bloco onde a gente lê os nossos assinantes premium.
Exatamente. Sabia. Sempre soube.
E agradece um a um, pessoalmente, em formato de batalha de rap, eu acho.
Caramba, cara.
Essa galera é o Minha Mãe é uma Codorna, esse projeto que reúne nós três aqui nessa plataforma codornística de podcast diário. Assine o Codorna pra receber mais conteúdos de nós diariamente, com o plus de que esse primeiro mês de projeto a assinatura é gratuita. Ou seja, você vai ter esses primeiros 20 programas de Codorna e só começa a pagar no mês que vem. Vamos pro nosso primeiro bloco, pessoal. Codorna Jogo.
Bom, queridos amigos e ouvintes, estamos começando o Codorna Jogo de hoje, que é um, cara, esse quadro, quem que teve a ideia desse quadro, cara? Não lembro, mas foi muito bom.
Eu acho que foi tu, cara. Eu acho que foi
não,
tu.
Não, será?
Eu acho que foi.
Eu não tenho ideias tão boas assim, geralmente, mas vamos lá. O nome do quadro é Para Surdo Ver, e hoje o Lucas vai... É o Lucas que pede imagem, é isso?
Posso pedir? Vamos lá.
Vamos explicar o quadro rapidinho, só pra gente não começar, né, pro ouvinte não ficar confuso. No caso, o Lucas, ele vai descrever ele vai pedir uma imagem e eu e o Beber vamos descrever essa imagem sem o Lucas ver a imagem.
Exato. O Lucas vai pedir uma imagem no Google Imagens pra gente. Então ele vai juntar ali alguns algoritmos, umas palavras. Só que o Lucas não vai poder ver a imagem que ele pediu. A gente vai ser o Google Imagens do Lucas.
Exatamente. Vamos descrever pra ele com bastante adjetivos e palavras bonitas.
Vamos lá. Pensei em 3 elementos aqui que vão auxiliar nosso processo de busca. Vamos lá. Eu quero Pedro de Lara surfando 1972. Pedro de Lara surfando 1972. Eu quero a 7ª imagem contando da esquerda pra direita.
Lucas, que começa mais?
Cara, eu tô na imagem certa.
Lucas, você selecionou a capa de LP de Os Grandes Sucessos. Marcelo, descreve pra mim um pouco o que é essa capa maravilhosa.
Cara,
marrom.
Vamos lá. É marrom isso, cara? Deixa eu arrumar minha tela aqui, que pra mim parece que é cinza. Cara, é uma capa muito velha. Muito velha não, peraí, de que ano que é isso?
1972, o mesmo ano que Pedro de Lara surfava.
Caramba, que loucura. Da gravadora RCA, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Cara, se eu contei certo, são 13 fotos de 13 pessoas que eu não reconheço nenhuma.
O único que eu reconheço é o Martinho da Vila.
Essa aqui de cima não é aquela cantora daqui de Abelha, cara?
Não,
a Paula Toller? Ela já era viva em 72.
Cara, mas espera aí, vocês estão falando que tem uma imagem cheia de músicos e o Pedro de Lara não tá na imagem?
Não, cara, você conseguiu ir além.
Tu conseguiu, cara.
Do Pedro de Lara. Ó, tem o Silvio Brito.
Ele certo.
Peraí. Já é algo mais próximo do Pedro de Lara, né?
Cadê o Silvio Brito? Deixa eu ler os nomes aqui. Cara, é assim, é uma capa de LP com o nome da Os Grandes Sucessos e tem vários nomes de músicas de cantores e essas fotos dos cantores, acredito eu. Não tem água, não tem onda, não tem praia e não tem Pedro de Lara.
É bem sem graça, na verdade, a capa, né? Eu não compraria esse LP, talvez compraria pelos nomes se eu tivesse lá em 1972 e vesse que tem o Silvio Brito
e o Martim da Vila.
Martim da Vila, né?
Eles conseguiram reunir todo mundo na mesma foto ou são várias fotos diferentes?
São tipo fotos 3x4, assim, e tem umas fotos muito estranhas. Tipo, o pessoal, o cara, tem um cara lavando a mão num cano d'água, cara.
Sabe o álbum dos Beatles, que foi fotografar todo mundo em dias diferentes, uma coisa assim? É quase isso, só que mal feito.
Exatamente. Pra ter essa ideia, bem embaixo do nome das músicas das... Cara, tem o Martim da Vila. Caraca. Meu Deus, é ele aqui? Caramba. Ok. Tem um cara lavando a mão numa bica ou alguma coisa muito parecida disso. Cara, é muito aleatório.
Bica é uma palavra que eu... Cara, eu não imaginei que eu ia escutar hoje.
A grande história da RCA é que ela era uma gravadora, então ela fechou em 72 esse álbum com seus maiores sucessos, seus hits nacionais. Então tem Se Eu Pudesse Conversar com Deus, interpretada pelo Antônio Marcos, Adeus Solidão, da Carmen Silvia, O Pequeno Murguês, do Martinho da Vila, A Namorada Que Eu Sonhei, Newton César, Você Abusou, de Antônio Carlos e Jocafe, e eu não sei por que não está destacado também Vanusa, O Que É Meu.
Olha,
é
Deus. Exato.
Eu não conheço nenhuma dessas músicas.
Cara, lamento, Lucas.
Eu acho que não é tão atemporal assim esse LP, né?
Não, mas Você Abusou você não conhece? Você Abusou... Não, essa é outra música, né?
Cara, eu conheço Desperdiçou, Sandy Júnior, pode ser?
Bebê, eu não sei, cara.
Um sambinha, cara. Você abusou, tirou partido de mim, abusou, não?
Pode ser, cara. Será que é essa?
É, sim, é essa. É bem, cara, marcante.
Só pra dar outro traço bem importante nessa capa aqui, Lucas, parece que as fotos, cara, foram coladas nesse fundo no Paint.
72 não tinha Paint ainda, né?
Não tinha? Então foi no programa anterior ao Paint. Tipo, não sei.
Pode ter sido coladas na vida real, sabe? Pode alguém ser. Colou, recortou, tirou vários...
Mas é uma espécie, então, de We Are The World da MPB, né?
Sim, da RCA. É quase isso. São 12 faixas selecionadas pela RCA em 72 pra aquecer seu coração no inferno.
Meu Deus.
É a única forma que eu sei definir isso.
Quer tentar de novo, Lucas?
Não, por favor.
Eu tô curioso pra ver essa imagem, cara.
Pesquisa aí e vê se a gente definiu certo.
Agora que eu vi o Martim da Vila aqui, cara... Eu acrescentaria um detalhe que ficou faltando. O Martinho cabeludo, ele tinha um peito cabeludo, né, cara?
Pois é, cara.
Olha aquilo ali, ele tinha uma corrente de ouro que se perdia no peito cabeludo dele.
É verdade, cara. Eu não dei zoom na imagem, não sei porque você fez isso, mas tudo bem.
Oh, mas o cara da bica tá muito bizarro.
O cara da bica. Quem que é o cara da bica, hein?
Por onde anda o cara da bica?
O cara da bica. Ouvinte, se você sabe quem é, se você é pai, é filho dele, né? Se ele é seu pai, alguma coisa assim, nos informe.
Ou se você é o cara da bica, por favor, entre em contato.
Vamos pro bloco principal?
Vamos lá.
Comer até quase explodir no Natal, se encher de casaco no inferno. No inverno.
Faz sentido também.
Limpar o nariz na manga, tomar banho de mangueira. Vamos falar de comportamentos que só são aceitáveis em certas épocas do ano. Citando o que mais gostamos de fazer na primavera, verão, outono e inverno. Gente, eu escrevi isso aqui por cima pra dar a introdução ao bloco, mas sinceramente, o Lucas já falou lá no chat, banho de mangueira. Tem uma questão que só é aceitável também até certa idade, né?
É, exatamente.
Vocês tomaram muito banho de mangueira quando crianças ou não foram rueiros?
Cara, eu vou ser muito babaca agora. Eu vou lembrar de uma comunidade do falecido Orkut que dizia: eu moro onde você passa suas férias. Então, tipo, eu tinha muita praia. Tipo, era muito fácil pra eu ir pra praia naquela época. Meus pais me levavam, obviamente, né? Eu tinha proximidade com o mar, então um banho de mangueira é uma coisa que eu nunca tomei, acho, cara.
Sério?
É um pouco triste isso, né? Mas é verdade. E eu fui babaca sem querer ser, desculpa, mas é que eu tinha que explicar o porquê que eu nunca tomei banho de mangueira antes de falar essa frase, né?
Nunca é tarde pra começar, Marcelo.
Não, cara, é sim, tem uma certa idade, cara.
Eu acho tarde. Mas eu acho triste também tu não ter essa experiência na tua vida. Porque é algo que, de repente, futuramente, com a evolução tecnológica, a tendência é que as mangueiras deixem de existir.
Como assim? Cara, não tem como, cara.
Não, para. Como assim? Não, sentido, as mangueiras... não, agora eu quero ir fundo nisso, por favor.
Cara, hoje em dia tá tudo Wi-Fi, cara. Hoje em dia tá tudo sem fio, sem cabo, sem nada. A tendência é... Sei lá, é terminar com mangueira, tudo que tem essa dimensão aí.
Uma mangueira. Cara, É genial, tão ponto isso, cara. Tá louco.
Eu não sei se eu concordo pra incentivar essa doideira. Eu volto pra pauta principal do programa.
De algum modo, minha cabeça tá tentando pensar na possibilidade de realmente existir uma mangueira Wi-Fi, sabe? Mas não dá, cara. Não tem como. Seria muito legal, Lucas.
Mas, cara, já pensou que há 50 anos atrás as pessoas achariam impossível, por exemplo... Pera, deixa eu fazer a conta.
Canalizar a água dessa forma, né? Uma borracha.
Televisão na mão, sabe? Tu carregar a sua televisão pra onde você tá. Eu acho que 30... Não, eu esqueci que andaria 50 anos atrás, na verdade.
Talvez o que possa acontecer é justamente isso. Da nomenclatura mangueira permanecer, mas o objeto ser modificado completamente.
Que nem câmera fotográfica, né?
Exatamente.
A gente tem a câmera do celular. Não uma câmera no celular, mas tu abre a câmera do teu celular. É um aplicativo.
Talvez um ímã, alguma coisa que consiga atrair a água de um lado pro outro. Só... Mas meio louco, né? Enfim.
Mas o ímã faz todo sentido. Faz todo sentido. Se a água tiver... propriedades com água rica em ferro, futuramente vai faltar comida no mundo e eles vão precisar botar nutriente na água.
Você nunca fez aquele teste de esfregar uma colher no braço pra, sei lá, ficar eletromagnética e aí tu se aproxima de um fiozinho de água assim e aí o fio de água se aproxima da colher?
Caramba, já existe isso então, cara, mangueira Wi-Fi.
Não, isso é uma propriedade da própria água e da própria magia, né? Claramente eu não sei explicar isso aí. De outra maneira, além de, sei lá, level 10, druida.
Cara, mas voltando à pauta...
Não, né? Não volta pra pauta. Eu preciso falar mais sobre o fim da tecnologia sem fio. Quer dizer, da tecnologia com fio. É importante.
Fale mais, bebê.
É importante.
Vai, segue, então, cara.
Porque pra mim, é o futuro que eu quero, sabe? O fato de eu não ter... Eu tenho um fone sem fio. Me faz me sentir muito preso. Quando eu tô, por exemplo, agora na gravação, eu tenho um fonezinho de fio grudado no computador. Né, pra não dar problema que eu tenho pouco entrada USB aqui. E, cara, me faz falta eu estar sem meu fone sem fio, sabe? As pessoas não valorizam quanto wireless a gente tá hoje em dia, cara.
Na realidade, eu acho que o fio existe justamente... É uma questão econômica, né? Então, as indústrias, os organizadores de fios, elas financiam os aparelhos com fios pra venderem mais separadores e...
A indústria do cobre, né? A indústria do cobre quer vender mais cobre pra fio.
Pode ser. A indústria do cobre também.
E aí ela está barrando o avanço das tecnologias wireless.
Pode ser.
Não pensaria em outro motivo, porque assim, você já viu quão feio é fio, cara? Você já olhou pra trás do seu computador e tipo, e sentiu a vergonha, quer dizer, meu Deus, eu criei esse monstro?
Sim, o tempo todo. Inclusive agora.
Quer ver quando a resistência do chuveiro queima e tu precisa trocar a resistência do chuveiro? Não existe coisa mais tenebrosa do que tu pegar uma lanterna, porque tu tem que desligar.
De noite.
Porque de noite sempre, é sempre de noite.
Tem que desligar o disjuntor também, né? Pra mexer no chuveiro.
Inclusive, nesse futuro o sol não vai mais existir, né? Então a gente vai precisar de lanternas pra trocar a resistência do chuveiro.
E aí, cara, tu olha aquilo ali, quando tu foca, qualquer coisa que tu foque no escuro com uma lanterna se torna feio, né? Macabro. Uma Barbie. Olha a Barbie. A Barbie é uma boneca de criança, uma coisa bonitinha e tal, mas bota ela no escuro e bota uma lanterna na cara dela pra ver se ela é bonita.
Eu tenho uma pergunta, Lucas. Lucas e Beber, né? Vocês são entendidos. E como é que vai ficar no futuro, nesse futuro wireless, acerca de arame farpado?
Não vai precisar que as pessoas não vão sair de casa.
Ah,
só
tá.
Acerca de arame farpado vai ser um aplicativo oferecido pela Netflix pra ter mais segurança na casa dos outros. Tipo, eu não quero que ladrão venha na minha casa. E a Netflix vai lá e lança uma série nova pra ele, sabe? Aí ele vai, porra, série nova, não precisa sair de casa. Então é uma questão das grandes corporações, né? Que só não chegaram lá ainda, porque hoje são apenas pequenas startups, sendo pressionadas pela indústria do cobre.
Eu ia falar a mesma coisa.
Sem mais perguntas, meritíssima. Voltando à pauta, então?
Mas tu para pra pensar. Um caminhão de bombeiro nada mais é do que um hidrante wireless.
É.
Porque não importa. Se tem um hidrante, tipo, tava limitado. Ah, só dá pra apagar o fogo ali, sei lá, 100 metros no raio de um hidrante. Eu não sei quantas mangueiras dá pra conectar uma na outra. Mas o caminhão de bombeiro já é uma introdução da tecnologia wireless pra o combate de incêndio.
Mas sabe que hidrante é uma tecnologia também que a gente não... Realmente parou no naquilo ali, né, cara? A evolução dela mais próxima é o caminhão de bombeiros mesmo. Não tem. E tem cidades que eu não vejo mais hidrante, cara. Por exemplo, Blumenau, Santa Catarina, que é onde a gente tá, onde eu e o Beber a gente vive. Eu não vejo hidrante com tanta facilidade. Ou talvez eu não repare tanto nos hidrantes que passam por mim. Quer dizer, eu passo pelos hidrantes, né?
Na verdade, cara, quando eu era pequeno tinha um hidrante na 2 de setembro, o senhor teorizava muito em cima dele, sabe? Se ainda usavam aquele hidrante, porque eu assistia muito Pica-Pau, e no Pica-Pau tinha muito, assim, eu diria quase uma questão soft porn com hidrantes, né? Então eu ficava ali na pô, será que vai explodir uma hora? As pessoas vão sair voando, vão ter que chamar, sei lá. Quem conserta o hidrante? Que aí tá uma questão também, né? Que se uma tecnologia para de ser usada, a gente tem que chamar a pessoa que assiste a tecnologia que substituiu ela pra resolver?
É, eu, cara, eu não lembro qual foi o último hidrante que eu vi funcionando, mas eu lembro do último que eu vi vazando. Isso é verdade.
Vazando, né? Ou seja, é uma tecnologia que mais tá quebrada do que...
Que desperdiça.
Exato, exato, exato. Faz pouco tempo, inclusive.
Eu nunca vi um hidrante funcionando, pra ser bem sincero.
Ah, só em filme, né, cara? Em filme eu já vi vários. Mas na vida real, realmente, não. Agora, olha, vocês estão muito tão de parabéns, cara, pelas analogias de vocês. Meu Deus do céu.
Eu acho que é só uma percepção muito importante que a gente tem sobre as estações do ano, Marcelo.
Cara, eu já...
Voltando,
eu nem lembro que a gente tava, cara. Eu falei que entrou um banho de mangueira, acho que era isso, né?
Então é isso que a gente tem que falar sobre banho de mangueira. E inverno, galera. Inverno, pra mim, é a melhor época do ano, né? Ou mês, hoje em dia, né? Com o aquecimento global. Do ano é o inverno.
Semana, às vezes. Dias, né? Sei lá, inverno pra mim, cara, se resume ficar em casa, ver série, jogar videogame, tomar vinho, dormir, sempre. E, cara, acho que é isso. No inverno, pô, é insuportável.
Tá, eu não vi nada que não posso fazer no outono ou no verão com ar-condicionado também.
Ah, cara.
Eu acho que tem uma palavra que o Marcelo esqueceu de falar que ela resume bem o inverno, que é cerola.
Tá bom.
Cerola?
É, a cerola. É
aquela calça que tu usa embaixo do pijama, da roupa, enfim.
Exato, exato. Eu não sei se existe alguma tecnologia, se a tecnologia da cerola avançou pra alguma coisa hoje em dia.
O Wi-Fi, né?
É, uma cerola Wi-Fi. Cerola Wi-Fi.
Cara, deixa eu pensar, inverno, o que eu faço só no inverno, cara?
Eu tenho uma coisa que eu faço só no inverno, que é me sentir bem comigo mesmo, por exemplo.
Caramba, que triste isso, cara.
É, cara.
Sair de pijama. Vocês saem de pijama no inverno? Com uma camisa de lã por cima? Não, só eu. Agora eu acabei me comprometendo, porque eu acho que eu sou o único que saio de pijama no inverno, então. Pelo silêncio.
Sim, eu vou no mercado de pijama. Verdade.
Olha aí, ó.
Eu tô contigo. E tem uma outra coisa que eu faço no inverno só também, cara, que é pedalar com a roupa do serviço, de calça jeans e camisa social. Só no inverno eu consigo.
Sua menos, e aí pode?
Sim, exato, porque senão eu chego pingando no trabalho e não é muito bom, né? Então a gente evita. Mas no inverno dá, cara. É, são poucas coisas, acho.
É, no inverno que nem. No inverno, quando sua menos, eu só tomo um banho por dia. É, e essa era a piada. Enfim.
Caramba. Eu fiquei em dúvida. Cara, mas é importante falar que a gente, nós três moramos no sul do Brasil, né? Então as estações pra gente são bem definidas, de algum modo. Então você de cima aí, né? Ou mais de baixo, não sei.
Ou você de dentro, né? Vai ter alguém de dentro da Terra que tá escutando a gente. Alguém do núcleo.
Será que dentro da Terra as estações são invertidas?
Cara...
Porque, por exemplo, nos hemisférios já troca inverno e verão, outono e primavera, né? Mas será que... É que nem a bola que tem dois lados de dentro e de fora, que a Terra é uma bola, não é um plano. Será que funciona de outra maneira diferente? Porque, assim... O que que influencia também a forma como o Sol tá agindo por conta da inclinação da Terra? Será que a parte de dentro fica mais quente? Ou será que o Sol não infiltra tanto assim? Questões.
É, existe um embate aí, né? Porque todo mundo fala que o núcleo da Terra é quente, mas é a região da Terra que tá mais longe do Sol.
É, vocês já entraram numa caverna alguma vez na vida, ver o quão frio é dentro de uma caverna?
Cara, é muito bom dentro de caverna.
Exato, exato. Então é uma boa reflexão, cara. Eu não sei. Eu arriscaria que é mais quente, né? Tipo, pensando que eu estaria soterrado, talvez, e isso não é bom, mas enfim.
Estaria morto.
Que mórbido, cara.
Porque é interessante, né? Até no fundo do oceano, sei lá quantos mil metros tem aquilo ali, aí tu afunda naquilo ali, tu vai na profundidade que é mais próxima do núcleo terrestre, o que tu vai perceber? Vai estar frio, né? Ou não? Vai estar quente? É o que eu me pergunto toda noite antes de dormir.
Não, você é o especialista aqui que você quase foi biólogo marinho, né? Você tem que nos esclarecer muitas coisas, inclusive, sobre a água, né? Por exemplo, água dá pra beber?
Depende, se ela for canalizada com mangueira ou Wi-Fi, pode, né? Aí eu acho que é válido.
Evita acumulação de detritos, por exemplo.
Não, mas é, agora pergunta séria, cara. A água do mar não pode beber, né? Deixa louco, é verdade isso, né?
Não pode.
Informação.
Pra você que tava com uma caneca cheia de água do mar aí, preparado pra beber, beber e se hidratar, esqueça, deixa de lado. Isso não vai te fazer bem, meu filho.
Apesar, tipo assim, não mata. Se, ah, tô tomando banho de mar, entrou um pouco de água, engoli, não vai te matar, né? Pode te deixar doente por conta de, sei lá, poluição humana, só que pequenas quantidades da água do mar não te mata. Em uma quantidade maior, ela pode te matar.
Afogado, inclusive, né?
Afogado.
Afogado também.
E talvez a água do mar, ela seja também uma... a principal causa da morte do ser humano, e a gente não sabe disso. Porque aqui, ó, vocês já tiveram contato com a água do mar?
Já.
Já.
Provavelmente a gente vai morrer um dia, né? Mas será que não é por que a gente teve justamente esse contato com a água do mar?
Não, Lucas, o oxigênio é mais perigoso.
Ah, eu também acho, cara.
O oxigênio é perigoso, isso é verdade. Ele envelhece, né? Tem um lance assim, né?
É, e todo mundo que respira morre também, tem isso, né? Então...
eu acho que seria o oxigênio, depois a água do mar, e em terceiro lugar, a aposentadoria, né?
Eu não sei, então de um dos três a gente já se livrou, né? Por exemplo, que a gente não vai se aposentar.
É, que bom, né? Que ótimo.
Oh, bom.
Na verdade, isso é tudo pro nosso bem, né? Ninguém se aposenta, ninguém morre, né? Essa é a ideia do
governo. Essa publicidade foi um apoio ao governo federal. Não pense, trabalhe.
Eu ia falar governo, fiquei com vergonha.
Mas sabe que sobre morte, eu tinha uma teoria que era pautada nas experiências de vida de cada um e no destino também. Então, assim, ó, qual é a minha teoria? De que todo mundo é invencível, vulnerável a todo tipo de morte, exceto um. Exceto um. Porque só se morre uma vez na vida. Então assim, ó, cara, talvez eu, Lucas, se eu mergulhar num vulcão, com lava e tal, não sei quantos graus e tal, talvez eu sobreviva naquela experiência. Por quê?
Porque você
eu...
está destinado a morrer comendo banana.
Exato. Exatamente.
Tá, e tu acha que, tipo, se, sei lá, mil não, todo mundo se jogasse no mesmo vulcão, alguém sobreviveria, tu acha?
Mas é que tá, Lucas, pode ser que o destino dessas mil pessoas seja morrer no vulcão, porque não dá pra saber o teu destino.
Exatamente. Exatamente. Exatamente.
Cara, eu posso pegar esse argumento e escrever um livro, cara?
Pode.
Eu gostei pra caralho dele.
Pode.
Aí o cara com mais poder no mundo é o cara que sabe como ele vai morrer, porque ele é imune a todo o resto.
Exatamente.
Exato, ele sabe. Caraca, que argumento incrível. Eu tô falando sério, hein? Eu vou roubar.
Pode pegar.
Inclusive já tem um livro, um filme aí, Premonição, não é alguma coisa assim, não? Eu nunca vi Premonição. Vocês já viram Premonição?
Eu nunca vi também.
Eu já vi. O um era legal, os outros foram ruins.
Tá, então vamos fazer o seguinte, Marcelo. Nesse momento, para todo o programa, eu e o Lucas vamos criar o plot de Premonição, tá? A gente vai contar como é a Premonição pra você.
Meu Deus.
E não importa como ele seja. Você nem precisaria participar dessa parte desse quadro. Mas a questão é, a partir de agora, Premonição é isso que eu e o Lucas vamos definir que é. Tudo bem?
Tá. Eu ouço.
Não, você no final vai ter que dizer que a gente tá certo, porque claramente a partir de agora a gente vai redefinir o plot de Premonição.
Tá. E a pauta principal se esquece, é isso, né? Tudo bem.
Essa é a minha mãe, uma codorna. Tenha isso todo dia no seu coração. Vamos lá, Lucas, vamos reescrever Premonição.
Eu vou ser bem sincero, eu não digitei nada no Google, eu não sei que filme é esse, tá? Pelo título tenho algum tipo de ideia, mas é um filme que deve ser feito... Eu tenho a sensação que eu tô confundindo com algum outro, tá? Mas ele é do Ashton Kutcher, não?
Então, Premonição tem o protetor...
É Ashton Kutcher.
O principal é o Ashton Kutcher.
Pode ser.
Pode ser. Agora pode ser.
Tem o Ashton Kutcher, acho que é um bom início pra gente imaginar o roteiro do filme. O Ashton Kutcher, ele... tem muitas namoradas, certo? É algo que todo filme o Ashton Kutcher vai ter namorada. Eu acho que nenhum filme ele vai ser solteiro. De certa forma, ele vai... sei lá, vai acontecer algum tipo de experiência na vida dele, em determinado dia, ele vai estar na rotina dele habitual, normal, e vai ter a quebra, né, do roteiro, que vai acontecer alguma coisa que vai fugir do habitual.
Você tem um mundo normal que é Ashton Kutcher com uma namorada, ou ele tem várias namoradas nesse filme?
Cara, eu acho que talvez seja essa a quebra de roteiro, ele tenha só uma namorada, né?
Aham, ele tem uma questão com essa namorada, e a quebra de roteiro é quando ele descobre que a namorada está grávida.
Está grávida, né? Pode ser. Que não...
É um filme que foi lançado um dia dos Namorados de 1997, que explorava essa questão do quanto o homem precisa também assumir suas responsabilidades a partir do momento que ele descobre que a mulher está grávida, né? E é uma coisa ali, bem casal hétero mesmo.
Mas sabe que agora pensando bem, eu acho que Premonição pode ser essa mistura de filme adolescente do Ashton Kutcher com X-Men, né?
X-Men,
porque a premonição...
É uma habilidade?
É uma habilidade, é uma mutação, cara. Isso é algo de herói. Então nada, eu simplificando, Resumindo, Premonição seria um filme de herói estrelando Ashton Kutcher.
Caramba, isso tá indo longe demais, cara.
Acho que definimos a partir de agora que Premonição é o filme que o Ashton Kutcher faz um X-Men.
Posso olhar a filmografia do Ashton Kutcher pra ver? Só pra ver, porque eu tenho a sensação que eu tô confundindo com alguma coisa. Ah, pode ser Efeito Borboleta. Pode ser, né?
Sim.
É, eu acho que é isso.
O Efeito Borboleta é um filme bom, esse.
Eu nunca vi também, por isso que eu acho que eu confundi.
Você quer descrever como é que é Efeito Borboleta, Lucas?
Eu tô pensando por que diabos a capa daquele disco, daquele LP, tava na tag Pedro de Lara surfando. Tipo, eu voltei pro Google agora aqui, cara, e não tem nada a ver com nada, cara. Não faz sentido, velho. Quem foi que colocou essas tags, essas palavras como indexador, cara? Desfeito parênteses.
Cara, é a minha teoria de que se você for longe demais, sem mapa nenhum, você chega a algum lugar.
Será que era o Pedro de Lara na bica?
Cara, não é músico, né?
Caralho.
Ah, mas às vezes não é o fato de ser músico, mas é o fato de usar a imagem do Pedro de Lara
de ser
pra vender.
Surfista.
É, não faz sentido, mas tudo bem.
Espero que não tem nada de surfista também, né?
Não, o Pedro de Lara não tinha um personagem surfista?
Não sei, sério? Eu acho que não, cara. Tu acha que tinha? O Pedro de Lara, pra mim, eu não sei se Pedro de Lara é o nome do personagem ou do ator. Deve ser do ator, né?
Se mistura muito.
Porque ele em si era um personagem, né? Ele assumia a ideia do personagem.
O Pedro de Lara era o Pedro de Lara, né? Então...
Se analisar qualquer tipo de programa, por exemplo, um debate, mesa redonda esportiva, sempre vai ter um Pedro de Lara ali no meio, né? O cara que quer contrariar todo mundo. Eu acho que a figura do Pedro de Lara...
Ele é um estereótipo, cara.
Ele é um estereótipo, né? Se criou essa... a importância da figura que opõe, né? É aquela figura que tu não gosta no programa, que é pras pessoas não gostarem, pra ter aversão àquela figura, que é o cara que vai provocar na discussão, o debate.
Eu queria pausar a discussão agora, porque eu entrei na filmografia do Pedro de Lara, porque eu acho que tem muito a ver com Ashton Kutcher, e percebi que um dos filmes mais importantes que ele fez foi As Aventuras de Sérgio Malandro. Eu gostaria de ter um tempo aqui desse programa pra ler a entrada de As Aventuras de Sérgio Malandro da Wikipédia.
Tá bom, vai lá.
As Aventuras de Sérgio Malandro é um filme brasileiro, dirigido por Erasto Filho, lançado em 1985 e considerado pela crítica da época como um dos piores filmes brasileiros de todos os tempos.
Eu tô vendo elenco.
Foi lançado em VHS em 1987 pela Transvídeo/Videolar. Sinopse. O extraterrestre... Desculpa, gente. Voltar ao profissionalismo aqui. O extraterrestre, anão superpoderoso, vem à Terra para designar um humano o poder de fazer o bem. Malandro é escolhido, mas para ter o poder ele deve primeiramente cumprir uma missão, achar o macaquinho de Tininha. Se ele falhar, o poder será dado ao vilão Dom Pedro, interpretado por Pedro de Lara.
Cara, olha o elenco, cara. Sérgio Malandro, Pedro de Lara, Mara Maravilha, Alexandre Frota...
Anão Rolinha! Quem que é esse cara?
Anão Rolinha, super poderoso. É o personagem dele, o nome.
O nome dele é engraçado, porque o nome do cara, nome artístico, é Anão Rolinha, e o do personagem é super poderoso.
Eu só quero dizer que a parte mais incrível pra mim é o Márcio Seixas ser o narrador, porque ele é a voz da Herbert Richards.
Olha aí.
Caramba, não sabia disso, cara. Não sabia.
Tem o Paulo Cintura também, cara. Claro, era o cara que participava da Escolinha do Professor Raimundo. E o pior é que eu vi uma entrevista desse cara esses dias criticando a nova Escolinha do Professor Raimundo.
Mas esse cara é meio que um traidor, porque ele tava tanto na Escolinha do Professor Raimundo, quanto na Escolinha do Barulho e na Escolinha do Gugu. Então, claramente, ele vai tecer uma crítica sobre a Escolinha recente, porque não tem ele ainda.
Claramente, ele era repetente, né, cara? Tinha aqui mais escolas pra poder passar de ano.
Tá aí, né? Mais investimento na educação, por favor.
Caramba, cara.
Paulo Cintura, se tu jogar o nome dele no Google, acho que 98% das imagens que aparecem é ele de regata. Uma regatinha fininha, assim, de óculos e regata.
O Paulo Cintura também era um personagem, né? O nome dele é...
Não sei, cara. Não, Cintura não deve ser o sobrenome do cara.
No filme, o cara é o Paulo Cintura, personagem Paulo Cintura.
Olha aí, ó.
Tá, ele é um próprio personagem.
É que nem o Pedro de Lara. Acho que antigamente se fazia muito isso, né?
O Paulo Cintura era o Bambam daquela geração, né?
Eu acho que sim, era o...
Bodybuilder. Era isso que tu queria falar, cara?
Bodybuilder. Era isso, faltou a palavra. Só veio
Bodybuilder. Só lembro que eu tive uma aventura de RPG que uma das jogadoras tinha uma cabra que a gente apelidou de Bodybuilder.
Meu Deus. Meu Deus do céu. Voltando às estações, cara, eu já cansei de chamar de volta.
Estações do ano, cara.
Esquece. Tá, vamos lá. Outono e primavera, cara. O que, que você só faz em outono e primavera? Eu tô tentando, gente. Vamos lá.
Outono e primavera. Eu sempre passo mal na primavera. Sempre me dá alguma crise de rinite alérgica, alguma coisa assim.
Só na primavera?
Na primavera é algo quase exclusivo, assim, que acontece, que eu tenho uma decaída durante o ano. E eu nasci na primavera, cara. Dia 29 de setembro, os passarinhos cantaram.
Todo mundo aqui nasceu na primavera, é.
Não, eu nasci no verão, cara. Não, eu nasci no outono, cara. Março não é outono, fim de março? Eu tô louco.
Não existe uma expressão, mais uma primavera completada, alguma parada assim completa?
É, eu acho que era, né? Tipo, ah, tem tantas primaveras de idade, né?
Isso, é. No caso do Marcelo, é outono, então, né?
Exato, eu sou especial, cara. Nesse programa, pelo menos, né?
Juro que é isso que a gente pode falar da primavera, né? Tipo, primavera, o Beber e o Lucas nasceram, no outono o Marcelo nasceu. Totalmente centrado na gente mesmo, bando egocêntrico.
Tipo, o que isso interessa, né? Cara, e o outono pra mim é aquela mistura de nada com nada. Tu não representa absolutamente nada pra mim. Agora tem uma representatividade que é o aniversário de Marcelo.
Ah, é, ó. Viu? Pô, o que eu só faço no outono? Aniversário, gente. Como assim?
Eu lembro que em Spyro 2...
Nossa, bom jogo.
Os mundos eram temáticos segundo as estações. Só que só tinha três das estações, que era Summer, Autumn e Winter. Ou seja, não tinha primavera. Então, se o próprio Spyro 2 ignora a primavera, deve ter algo muito errado na primavera.
Cara, essa é uma questão importante. Por que aconteceu, será isso? Qual que é o motivo?
É... custos. Naquela época, o jogo tinha que sair no tempo e, cara, não vai ter tempo de fazer o mundo da primavera.
Corta a primavera.
Sei lá, graficamente é um mundo bem fácil de fazer, né?
Sim, coloca a cara do Lucas lá, primavera, né? Sem muito tamanho. Primavera é o Lucas.
Vai ver que
é
por isso que não saiu, né?
Mas vai sair o novo Spyro no final do ano agora.
Final do ano?
A gente já tá chegando no final do ano, né? Isso é engraçado, como... Outro papo de tiozão agora que se fala em elevador é... Ah, esse ano tá passando rápido, né? E é uma coisa que todo ano parece que passa mais rápido mesmo. Não sei se é uma percepção minha ou é...
É uma percepção tua mesmo.
Eu tô junto com ele, cara. Eu percebo isso também.
Talvez é com a idade, conforme a gente vai envelhecendo.
Eu tenho minha teoria do volume, sabe? Porque, por exemplo, quando você tem 12 anos de idade, um ano inteiro é um 12 avos da sua vida. Quando você tem 35, é um 35 avos. Então, o volume menor fica mais disperso, né?
Não, faz sentido. Eu penso também que cada vez mais a gente faz coisas repetitivas. A gente não se desafia a fazer coisas diferentes. Aí fica tudo meio que no modo manual. E aí tu não vê as coisas, tipo... Sei lá, se tu dirige pra casa todo dia, né, aquela papinha batida, tu vai chegar uma hora que tu nem vai lembrar do trajeto que aconteceu direito, né, porque é tão natural pra ti que não é novidade, se tu mudar o trajeto, tu repara, né, então acho que é, tem um pouco...
O filme Premonição, a crítica dele é justamente sobre isso, sobre a rotina do Ashton Kutcher, e aí vem a quebra, né.
E a ironia do nome Premonição, né, porque ele percebendo, né, tendo uma premonição que a vida dele tá virando a mesma coisa.
Exatamente.
Qual o poder do Ashton Kutcher?
Além da premonição, ser bonito... Sei lá.
Ia ser interessante se o filme todo fosse construído em cima de um romance adolescente e não tivesse nada a ver com o título. Ah, premonição, ah, foda-se. Bota um título meio que clickbait, assim, só pra chamar a galera. Mas o roteiro, o enredo, ser completamente diferente.
Ah, e a grande jogada é isso, né? No final do programa, que era pra ser sobre estações, que a gente falou de outra coisa, a gente faz uma teoria sobre um filme que se chama Premonição. Mas fala de tudo menos premonição.
Mas é que por ser um romance adolescente, cara, quem tá assistindo o filme, ele vai... Cara, não sei conjugar esse verbo. Premonir? Premonizar? Como é que seria? Ele vai pressentir que no final o casal fica junto.
Olha só. É romance mesmo?
Não, é terror, cara. Agora...
É terror?
É terror.
Alguém quer recomendar alguma coisa?
Cara, recomendar... Deixa eu pensar.
A gente pode falar em marca, não tem problema nenhum.
Ah, fica à vontade.
Então eu queria fazer um merchan do Nesquik de morango e do esticadinho chocolate aí que eu...
Caramba, Lucas... Corações.
Então vamos para um muito bom recomendo.
Bom, o quadro Muito Bom Recomendo, como o nome indica, né? É um quadro em que a gente indica coisas que a gente gosta bastante e consumiu recentemente, ou lembrou recentemente por algum motivo. E hoje quem vai recomendar é o Lucas.
Oh, mas não daria pra eu recomendar algo pra pessoa não fazer? Também daria, né?
Dá, claro, pode ser.
Daria.
Pode ser. Aí seria muito ruim, não recomendo. Eu acho. É uma sugestão só.
É, faz um bloco com esse nome. Aí a pessoa sabe se é pra ela usar ou não.
Fica em dúvida. Muito bom, recomendo. Olha, muito legal tomar injeção na testa. Tipo...
Mas qualquer coisa a gente diz que é um muito bom, recomendo irônico, né? Que a galera já não entende ironia.
Vai lá, Lucas, fica à vontade, cara. Muito bom, vai ficar em dúvida agora se é bom ou não.
Mas, ó, então vou construir a minha argumentação sem falar se é bom ou é ruim. Que é o suco de caju, né? O suco de caju, bem gelado, né? Bem geladinho na geladeira, no inverno, tá? Não bebe ele no verão, não. Bebe ele no inverno, deixa ele na geladeira, bota pra gelar, como no mercado e tal. Compra a polpa do caju, faz, bate no liquidificador e depois deixa ele 2 dias na geladeira. 2 dias na geladeira. Quando for tirar ele, mistura com um pouquinho de limão, 2 colheres de açúcar e bota pra dentro. Tu vai ter uma experiência única na tua vida. Pode ter certeza disso. Se vai ser bom, vai ser ruim. Depois tu entra em contato com a gente e fala o que tu achou aí.
Eu vou testar a recomendação que eu gosto muito de suco, porque eu não bebo refrigerante. Eu acho que refrigerante é mais uma companhia controlada pelas indústrias do cobre.
Eu gosto das pessoas que caracterizam o suco de caju da seguinte forma: trava na garganta. Ah, trava na garganta.
É exatamente como eu defino, cara.
É o caju, o caqui também entra nessa... Ah, como é que é comer caqui? Como é que é comer caqui? Ah, é trava na garganta. Eu nunca entendi o travar. É que a banana também, a banana verde, sei lá, tá travando. Como é que uma fruta pode travar?
Que a fruta nada mais é do que um alimento sem fio, né? Então, por conta da questão da conexão, ele pode dar uma travada.
Peraí. Me diz um alimento com fio, cara.
A manga
não é uma fruta mais.
A manga tá muito ultrapassada.
E você já viu uma manga travar? Mostrando que a tecnologia com fio aí, né, permite uma taxa de dados com maior estabilidade.
Tá, eu posso aproveitar, né, a indústria do cobre e fazer uma recomendação rápida também? Fones de ouvido wireless, cara. Comprem, por favor. Façam esse bem para vocês mesmos.
Oh, mas precisa de pilha? Como é que funciona, Marcelo?
Cara, tem que carregar. Eu comprei um, cara, pra correr e ele dura tipo 5 horas de bateria.
Não sei se vocês já viram, antigamente tinha uns relógios que não tinham pilha porque carregavam com movimento, né? Eu tô esperando essa tecnologia antiga voltar pra eu poder carregar as minhas coisas enquanto eu me movimento. Porque se um relógio, nos anos 50, conseguia ter essa pedrinha que dava corda nele, por que, sei lá, a gente não consegue colocar isso no meu celular?
Caramba, uma boa questão.
Interessante.
Esse era aquele relógio que o Lima Duarte usava naquela novela?
Senhorzinho Malta em Rock Santeiro.
Exatamente.
Ele era par com a Regina Duarte, a Viúva Porcina.
Sim, ele ficava dando corda no relógio o tempo todo.
O bordão dele era: tô certo ou tô errado? E ele chacoalhava o braço e os relógios.
Cara, tá aí o nome de um bloco, hein? Anotem.
Tô certo ou tô errado?
Tô certo ou tô errado?
Ué, isso é verdade, é muito bom, né? Dá uma informação aleatória.
Vamos criar um bloco. Tô certo ou tô errado?
O bloco tá certo ou tá errado, eu vou ler alguma informação, ou vou criar alguma informação, e vocês vão ter que falar se o que eu falei agora, se o que eu li, o que eu inventei, realmente é certo ou errado. Com licença, eu vou buscar aqui um determinado assunto, que eu acho que é do entendimento de todos, como a Mesopotâmia. Um assunto atual.
Um assunto que a podosfera gosta também, né?
Como é que é?
A podosfera, o ambiente do podcast, ama a Mesopotâmia.
Podosfera, o ambiente do podcast, eu não sabia disso.
Bem-vindo, Lucas.
Eu sou novo nessa área. Tá, vamos ler aqui. Vamos tentar pegar uma essência e passar para vocês de alguma forma que fique uma dupla interpretação. Ó, Por favor, não busquem no Google, mãos na cabeça. É tipo o programa videogame da Angélica, assim. Só que não precisa bater no botão.
Tá, passa ou repassa, vai, vamos lá.
Eu passo ou repassa, pode ser também.
É, não sei o Baber, mas eu tô com a mão na cabeça.
Mas como funciona? A gente tem que dizer assim, verdade ou mentira, ou tem que bater...
Exatamente. Eu peguei aqui uma frase, eu vou ou alterar ela de alguma forma, ou eu vou ler ela exatamente da forma que ela tá aqui. Vocês vão ter que me falar se é verdade, ou vocês podem entrar em discussão, vocês dois, sobre o que eu falar e tal, enfim.
É um de cada vez ou vai misturado?
Bom, vocês decidem aí, podem dar cada um a sua opinião.
Lucas, o bloco é teu, Lucas, o bloco é teu, tu que inventou.
Tá, então eu que inventei, então... Não, tu que inventou.
Tá. Ok, vamos, a gente descobre como acontece, vai.
A música na Mesopotâmia, principalmente entre os babilônicos, estava ligada a... religião. Essa frase que eu acabei de ler, eu li ela exatamente da forma que estava escrita, eu alterei algum termo dela, não é nada disso, é exatamente isso. Por favor, eu quero que vocês dissertem sobre esse assunto, sobre essa frase. Eu tô certo ou tô errado, Marcelo e Bebê?
Cara, eu acho... Eu penso, rapidinho, eu penso em coisas antigas, assim, eu lembro que a religião ainda é muito forte, óbvio, né, mas com o passar do tempo, a evolução de ciência, ela tem perdido de certa forma a sua força, e eu penso que lá atrás a religião era muito forte, não é regra, mas, então eu tendo a achar que ele tá certo, bebê, o que que tu acha?
Tá errado.
É errado. Ó, eu vou destacar uma questão na minha frase. Eu vou ler ela de novo pra vocês pensarem melhor. A música na Mesopotâmia...
Ah, tá errado. Caí na pegadinha.
Principalmente entre os babilônicos.
Ok.
Babilônicos. Estava ligado à religião. Por favor.
Pegadinha, hein, cara. Aí não vale. Tá errado, Lucas.
Eu acho que tá certo agora.
O bom é que a gente ganha sempre daí, né, bebê?
Alguém vai ganhar.
Por que que tu acha que tá certo, bebê? Não é porque o cara acha que tá errado. Por que que tu acha que tá certo?
Cara, é que assim, né? Você já morou perto de igreja? Você já viu como essa galera canta? Claramente isso aí é uma coisa que vem da cultura mesopotâmica. Porque se eu fosse culpar alguém, eu culparia João Carvalho.
Caramba, tá. E os babilônios entram onde, cara? Nessa história? Nessa igreja?
Da Babilônia.
Pois é, eu tava esperando a entrada do João Carvalho. Seria um babilônico?
João Carvalho seria um babilônico, exatamente.
Quem que é João Carvalho? Que mal lhe pergunte.
Um dia você conhece.
João Carvalho, o babilônico. Vou jogar aqui no Google pra ver. Porque o Google, ele responde muita coisa pra gente, né? É, abri um PDF da Igreja Batista de Itacuruçá.
Eu quero dizer que quando eu escrevi João Carvalho Babilônia, a primeira coisa que ele me dá é uma manchete do RD1 que diz: Ana Meia Braga se confunde em Mato Cator Leonardo.
O que tá acontecendo com o Google, cara? Não tem nada a ver com...
Isso é forte, né?
Eu gostaria de dizer que essa manchete é sensacional, porque ela pode, sei lá, pode criar uma imagem, sei lá, Ana Maria Braga tava lá, uma pessoa e o Leonardo, não sei quem eu vou matar, vai Mato Cator, cantou Leonardo, sabe? Isso, tipo, pode dar a entender muitas coisas.
Então, só pra finalizar, a frase tava certa.
Mentira.
A música na Mesopotâmia, principalmente entre os babilônicos, estava ligada à religião.
Pô, tô me sentindo mais ignorante do mundo agora.
Poxa, cara, hein? Queria ter acertado essa.
Mas tu acertou?
Acertei.
Na realidade, vocês dois acertaram por um certo tempo, porque o Marcelo antes, ele tinha respondido corretamente.
Ah, viu?
O fato de responder, de mudar de ideia...
Na verdade, o acerto do Marcelo tá mais perto da Mesopotâmia do que o meu. Porque o do Marcelo acertou antes, no passado.
É verdade.
Cara...
Então, Marcelo... Parabéns, Marcelo, por ter errado depois.
Obrigado, gente. Eu fiz com muito esmero, eu joguei pelo time. Cara, eu não tô acreditando, eu errei no final, né? Acertei no início.
Só acertou no início, é o mais importante, que vale a primeira resposta.
É como dizia aquele cientista louco, né? Tudo é relativo, então...
A não ser que se eu te perguntasse alguma coisa relativa ao futuro, aí valeria a tua última resposta.
Ah, sim, exato. Cara, é um bom critério esse. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô me sentindo dentro de um caleidoscópio aqui, cara.
É uma boa definição.
Ô,
Vamos dar um codorna tchau pra galera?
Vamos dar um codorna tchau.
Codorna tchau. Como é que é isso assim?
Codorna tchau.
É, pessoal, esse é o Minha Mãe é uma Codorna. Sintonizem aqui no dia seguinte. Estaremos aqui todos pra seu deleite. Quem quer se despedir primeiro? Vamos se despedir junto primeiro?
Vamos junto. Junto. Vamos junto.
Vamos junto.
Tchau, um abraço.
Tchau,
um
pessoal. Beijo.
Tchau, codorna.
Muito
legal, muito divertido.
É mais ou menos assim. Moacir.
Azeitona.
Caju. Caju com limão.